Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado, mirando o que está acontecendo no mercado do trigo. Em especial, hoje a gente está olhando o mercado internacional, lá na Bolsa de Chicago, por exemplo, uma alta expressiva nas cotações. Vou pedir até para o Renan já colocar no ar aí para a gente os números que estão rolando lá em Chicago nesse momento. O março trabalhando a 5,54, alta de 12 pontos. O maio, US$ 5,53 por bushel, 12,25 de alta. E o setembro, US$ 5,58 por bushel, 11,25 de elevação. Dois dígitos de alta, portanto, para as negociações lá na Bolsa em Chicago. A gente quer saber o que está acontecendo no mercado internacional e, principalmente, os reflexos disso para o mercado interno. E quem nos ajuda nessa análise é o meu amigo Marcelo Debaco, direto lá da Debaco Corretora. Está aqui o Marcelo com a gente na tela já. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação. Vamos começar com Chicago. Vamos começar com os preços no mercado internacional. Essa reação tem uma justificativa, Marcelo? Tem a ver com os gafanhotos lá da África ou não tem nada a ver, Marcelo? Seja bem-vindo.
Obrigado, boa tarde a todos. Olha, Alexandre, eu não quero diminuir, até porque a gente não tem conhecimento assim, da amplitude da praga, mas o gafanhoto é uma praga endêmica da África desde o tempo de Jesus Cristo, a gente vê isso acontecendo, só que as temperaturas na Europa, que o hemisfério norte é que é a maior safra esperada, né, é que deveria ser a preocupação, não que não seja preocupante uma praga dessas, mas na questão de produção de trigo, especialmente, e aumento de demanda pouco influi, porque já são países, a África já é natural importador de trigo, né? Então, o que me parece é que o mercado ficou muito tempo latente com a história do coronavírus. O mercado não olhou, os analistas não olharam muito para o clima do hemisfério norte, que ele está mais quente do que o normal e as temperaturas mais seco. As áreas plantadas de trigo foram menores, especialmente os Estados Unidos, tem a menor área desde 1925. Então eles começam a olhar de novo para os outros números. Coronavírus não que seja menos importante ou tenha perdido importância, mas é uma notícia praticamente já velha para o mercado. Se precisava de notícia nova, eu acho que a oportunidade é essa.
Então, o foco é a oferta que está curta, é isso?
Exatamente. Os estoques mundiais de trigo, tirando a China, são 22% sobre a demanda, muito abaixo do que seria o seguro, segundo a Organização Mundial, né? Então, provavelmente o mercado começou a olhar para isso. Outro dado importante é que a comercialização mundial de trigo cresceu mais de 80 milhões de toneladas de 2010 até 2019. Então, teve um crescimento tão grande de comercialização porque os grandes países exportadores diminuíram as suas áreas, grandes países importadores aumentaram a sua demanda. Então, a gente teve uma troca de mercadorias maior entre os países e a recomposição de estoques, até há pouco tempo era muito fácil, porque milho e trigo trocavam posição muito rápido. Com a grande saída, a grande movimentação de milho no mercado mundial, o aumento também da utilização para metanol em vários locais do mundo, está fazendo com que o trigo, além de consumo humano, né, também seja usado bastante para ração animal, fazendo com que o estoque seja devorado muito rápido. Então, me parece que é muito mais oferta e demanda sendo reavaliada. Agora, em março, a gente tem o desgelo e a gente está pertinho de março, então tem que olhar de novo para essas lavouras, como elas vão sair desse desgelo com pouca água, risco de geada tardia, seca na arrancada dela, no rebrote. Então, me parece que o mercado olhou para isso e para os números de estoque, né?
Mas é uma tendência esse movimento de alta no mercado internacional, Marcelo?
Me parece que, especialmente no trigo, ele tem um suporte exógeno, vamos dizer, que é a participação do arroz, né? No ano passado, o mundo inteiro teve problema de seca. A Austrália, muito embora fique na Oceania, logo acima tu tem a Ásia, com grandes países produtores, exportadores de arroz, consumidores importantes de arroz também, E aí tu tem ali um pedaço da Índia e a própria China com um problema climático de diminuição de produção. E o arroz, ele compete diretamente com o trigo, na medida que o mundo, o próprio Brasil, é um grande produtor de ração animal, né? Comida de gente mesmo, comida para consumo humano direto. Em grãos, as áreas são muito pequenas e a demanda é muito grande, especialmente quando ela migra de um grão para o outro, como eu estava relatando agora a questão do trigo e milho. Quando a gente pensa em macarrão e arroz no prato do consumidor, especialmente as populações asiáticas, que são mais pobres, né, menor renda, comparado até com as rendas um pouco mais baixas que a renda brasileira, a gente percebe que esse pessoal sim opta e vai vorazmente para cima do mercado, né? Isso tem um impacto direto em cima da demanda. Isso deve se perpetuar porque a situação climática não nos dá um horizonte de recuperação de chuva naquelas regiões produtoras.
Bom, vamos então elencar aí quais são os principais produtores e os problemas que eles estão vivendo, só para deixar bem clara a questão da oferta. Depois a gente fala um pouquinho da questão da demanda, Marcelo.
Dos 5 maiores exportadores mundiais de trigo, 3 estão no hemisfério norte, né? A gente tem ali o Canadá, Estados Unidos e os ex-países formadores da União Soviética. Alemanha, França também fazem na região da circunvizinhança lá da Comunidade Europeia a colocação dos seus produtos. Bom, os Estados Unidos, que tem sido um balizador importante no mercado mundial, pouco substituído, um pouco sombreado pelos ex-formadores da União Soviética, saídas de trigo pelo Mar Negro, os Estados Unidos plantaram a menor área desde 1925. Também o leste europeu e a própria Europa toda, a comunidade europeia, a área diminuiu e o clima de inverno não foi muito bom, tanto para o plantio foi atrasado nos Estados Unidos justamente porque a colheita de verão também atrasou. Na Europa, o plantio foi atrasado pela seca, especialmente nas grandes áreas de plantio da Rússia e da Ucrânia, que são os, vamos dizer assim, os que têm o maior volume nessa região. E isso dá a impressão de menores estoques, menor produção, consequente menor estoque, porque os grandes importadores continuam com estoques menores, porque também compraram menos justamente pela questão econômica. A gente teve uma redução da aceleração do crescimento econômico em todos os países do mundo, especialmente nos países em desenvolvimento. E ainda, nós temos dois dos grandes, dos 5 maiores estão no hemisfério sul, um deles é a Austrália, que infelizmente, tristemente, sofre com seca e os produtores lá não conseguem atender a demanda interna, provavelmente não participarão do mercado de exportação tão cedo, até recompor estoques pela segurança alimentar. A Argentina, infelizmente, por decisões políticas, teve uma influência grande sobre a comercialização, então ninguém sabe direito se o produtor argentino vai querer continuar fazendo cultura de inverno, trocando dólar por peso, e não tem por que armazenar trigo também. Então, provavelmente, a gente pode ter uma redução de área na Argentina. O Brasil continua sendo o segundo maior importador mundial de trigo, com 7,7 milhões de toneladas. Na frente, apenas, a gente tem o Egito, com 12 milhões. Só que, falando ainda do arroz, né, o arroz é a maior produção mundial de grão, mas a maior comercialização ainda é do trigo. Então, esse risco, essa troca de mercadorias, essa comercialização mundial tão acelerada que a gente teve, para ter uma ideia, em 2013 a China tinha 46 milhões de toneladas de trigo armazenada, representava 26% do estoque mundial. Hoje eles têm 146 milhões de toneladas, 51% do estoque mundial está na China. Como é um país muito dependente de importações de alimentos, eu imagino que eles fizeram um estudo de inteligência muito grande para manter estoques tão grandes. Então, isso só vem a corroborar a ideia de que os estoques contra a demanda continuarão baixos, a gente vai ter números baixos de relação estoque-demanda, E isso é muito forte para preços, né?
Ô Marcelo, quando você fala desse crescimento de 80 milhões de toneladas em 10 anos aí, quem está demandando?
Aí que está, nós tivemos um crescimento de todos os países da Ásia, né? Especialmente Vietnã, as Coreias, a própria China, né? A China não aumentou esse estoque todo só produzindo em casa, eles fazem importações periódicas, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, compram trigo americano, compravam trigo australiano, tiveram produções aí, sucessivas produções bem-sucedidas, né, de volume. Então, eles foram armazenando estoques e não colocando esses estoques.
Agora
é um volume...
Desculpa. Essa relação capenga entre oferta e demanda mudou o nível de preço internacional, Marcelo? Ou tende a mudar?
Mudou. Nós percebemos assim também, se nós olharmos o último relatório, olharmos em 2013 a curva de preços, onde o preço bateu $300, foi quando, em 2013, 2012, 13, os estoques estavam em 22%, os preços bateram $300. Só que em 2012, 2013, o consumo mundial de trigo não era o que é hoje. Então, nós temos um agravante de um aumento mundial de preços. Nós não tínhamos também um risco de abastecimento do arroz, que é outro alimento direto humano, como nós temos hoje, que é um fator também de risco para os estoques de trigo. Nós não tínhamos também uma participação do etanol na demanda por milho tão voraz e tão acelerada como nós temos hoje, até pelo próprio apelo de combustível seguro, ecológico, aquela coisa toda que o mundo pede. A própria aviação, né, as companhias de aviação estão buscando utilizar de alguma forma etanol, e isso parece pouco, mas representa um volume muito grande de aumento de demanda. São escalas com degrau, não é uma curva lisa. A gente vai ver essa demanda por energia crescendo, e aí grãos de inverno, como o triticale, o próprio trigo, podem também ser comprometidos, o próprio arroz pode ser comprometido, né? Amido transformado em álcool.
Mas então, fez mudar o patamar de preço internacional.
Fez mudar o patamar de preço, a inteligência do mercado. A gente tem notícias muito jovens, cabeças muito velhas, né? Não denegrindo, até porque eu tenho 54 anos, não posso falar muito mal do veterano, né? Mas me parece que a gente tem novidades muito rápidas acontecendo. Um mercado com olho muito no histórico dos últimos 20 anos, só que se nós olharmos 2009, o Rio Grande do Sul produzia 9 milhões de toneladas de soja, e se tudo estivesse andando bem, nós teríamos aí quase 21 milhões de produção. Tem seca, tem tudo, mas olhando como é rápida e como é forte a mudança, e a gente tem que estar com o olho muito mais na inteligência dessa mudança e dessas alternativas, e tentando criar cenários de demanda e de segurança alimentar também internos, né? Porque o Brasil, muito embora a gente fala sempre mercado internacional, reflexos do mercado internacional, nós temos aí quase, arredondando aí, 300 milhões de bocas que todos os dias precisam ser alimentadas, uma economia nem capenga, ela vai se arrastando de peito no chão. No momento que nós tivermos um crescimento de 3%, a própria demanda interna brasileira vai ser muito forte, né, para a nossa capacidade de produção e industrialização.
Pois é, nesse ponto que eu quero chegar. Essa mexida no mercado internacional dos preços chegou ao Brasil?
Sim, ela chegou ao Brasil, mas ela chegou na matéria-prima. E aí fica aquele sintoma, a gente percebe indústrias diminuindo a sua moagem, ou até as indústrias de arroz diminuindo o volume de arroz descascado, porque a população não tem renda para absorver o aumento de preço. E um aumento de dólar de 13,70 de julho, 13 de julho do ano passado, para 4,34 hoje, isso não passa ileso. E muito embora a gente queira fazer uma justiça social ou entender isso, como vai impactar, vai ter esse impacto, vai ser 50 e poucos centavos de dólar em trigo, representa R$3 por tonelada por centavo de dólar, por centavo de aumento de cotação. Então, só esse aumento de cotação de câmbio representou em aumento de preço de trigo R$ 168 por tonelada.
Hoje a gente está falando de um trigo sendo negociado a que valor aqui no Brasil?
A R$ 900 aqui no Rio Grande do Sul, Paraná provavelmente já está acima de mil. Isso para o trigo disponível, né?
É R$ 900 exatamente para o trigo disponível, que é um período de entre-safra, digamos assim, né, Marcelo? Você tem visto essa mudança de patamar de preços acontecer também, ou mesmo durante o período de safra, onde a oferta costuma pressionar aí as cotações?
É onde eu queria chegar, né? Nas últimas safras, a gente teve ali uma queda no primeiro período histórico para R$ 580 a tonelada, depois no ano passado, R$ 680 a tonelada, e esse ano a gente pode imaginar, olhando o horizonte de câmbio, que ele não caia de 780, e se nós pensarmos num câmbio a 4,39, como ele está cotado ali para novembro, outubro, novembro, provavelmente o mercado esteja operando acima dessa casa dos 780 na safra, e não só porque eu quero, porque o mercado mundial vai demandar o nosso trigo a 780 no interior, 750 no interior, 780 no interior, com frete médio de R$100, uma elevação média aí de R$38, ele fica abaixo de $215 FOB, num período onde o mundo não tem onde embarcar trigo de safra, a não ser aqui. Então, provavelmente, o mercado mundial vem buscar trigo aqui, a partir já de meados de março, essa demanda deve vir para cá. Não veio ainda porque tem a colheita do Hemisfério Norte em maio, está todo mundo de olho nisso, como vai repercutir essa colheita, como vai ser a política americana, esse acordo que fechou aí a primeira etapa, como a China também deve participar desse mercado, até comprando o trigo americano, porque a safra americana ela entra num período interessante também de fretes, porque o índice de fretes baixou um pouco no mundo. Então, justamente pelo coronavírus, petróleo cai, frete internacional cai, pode ser mais interessante também levar um pouco de trigo para aumentar e engordar estoques. Então, eu vejo que as trades talvez não estejam participando ainda do mercado brasileiro, porque não tem muita segurança do abastecimento do Hemisfério Norte. Mas no momento que o degelo começar e os números de safra americana ficarem um pouco mais próximos do palpável, eles venham a comprar aqui. E o número, eu duvido que fique abaixo dos 780 no interior.
Pois é. É um número que atrai o produtor, Marcelo? Ele vai... É um momento de decisão, né? Sai a soja, o produtor já começa, principalmente aí no Rio Grande do Sul, já começa a se planejar para plantar o trigo. Temos, pelo que você está contando para a gente, boas perspectivas, um cenário interessante aí para preços para a próxima safra. Mas temos o produtor incentivado?
Sabe, Alex, quando tem um disparo, não há bala que dispara, né? A espoleta que primeiro incendeia a carga, né? A espoleta do mercado do trigo é baseado no custo de produção. Sem um custo viável, não existe o disparo. Então, o que eu percebo é o seguinte, a relação de grão de trigo, de soja e de milho com o custo de fertilizante e dos defensivos, ela é muito favorável. É um momento, eu acho que não teve na última década um momento tão interessante dessa relação de troca dos insumos agrícolas com os preços de grãos previstos e disponíveis, tá? Como nós temos hoje. Então, isso pode ser uma espoleta para um disparo de um aumento de área ou até uma manutenção de área, uma retomada de área, especialmente no Paraná, onde possivelmente o plantio da safrinha esteja sendo prejudicado por uma questão climática eventual, e aqui no Rio Grande do Sul, talvez seja um aproveitamento do inverno, como a gente teve um verão muito sofrido, provavelmente já tivemos quebra de safra de milho, teremos provavelmente quebra de safra de soja, então fica a receita de inverno para salvar o livro, para não entrar no vermelho, né, na questão do produtor rural. Então, provavelmente essa seja a espoleta, o custo de produção esteja um pouco mais baixo em relação aos preços. Isso possa favorecer. Por outro lado, esse retorno da demanda da exportação é fundamental para a nossa tomada de decisão. Então, se a partir de 15 de março até 25 de março, eu imagino que o mercado tenha números de safra, novos números do USDA e do SWIT para produção e estoque mundial de trigo, e aí as Coreias, a Ásia, tem que começar a tomar decisão das compras de maio em diante, porque eles têm 45 dias de navegação pela frente, degelo, custo de petróleo e tudo mais. Então, provavelmente, eles vão fazer já suas políticas de compra para o longo prazo, a partir do 20 de março em diante. E nós podemos estar aí nessa cartilha, com um aumento de participação brasileiro, justamente para substituir essa demanda, esses estoques australianos deprimidos, né?
E se
Então,
isso acontecer, isso consolida talvez esse movimento de expansão de área, Marcelo.
pode consolidar, e eu acho que é saudável, tanto para a indústria, quanto para o mercado, para todos do mercado, né? Até o consumidor final, que está lá comprando macarrão, ovo, lá na prateleira do supermercado, leite, que exista uma participação mundial, porque é isso que dá transparência para o mercado. Não é o mercado local, sempre fica, às vezes, falta oxigênio para o mercado, seja esse oxigênio
Mas
apelidado de dinheiro.
até agora a exportação aí do Rio Grande do Sul não foi das melhores, né?
Não, a gente deve fechar uma exportação um pouco abaixo da metade do ano passado, aí 250 mil toneladas, o número que eu tenho lido e visto nos lançamentos oficiais. Mas o Paraná participou mais esse ano do que participou em outros anos, então provavelmente, não sei se chegou a compensar, mas ele deu um suporte muito importante para o mercado. O que nós precisamos aí agora é aquecer a demanda pelo alimento, né? Macarrão, biscoito, pão, que é onde a nossa demanda não dá suporte para o aumento de preço de farinha, né? Esse é o grande problema.
Mas eu imagino que tenha sido reflexo da economia e com uma reabilitação aí da economia, esse consumo voltaria, certo?
Eu acredito nisso, né, Alex? A gente sempre fala, eu não sei se eu estou me repetindo aqui, mas eu acredito muito no Brasil, por força de economia, também a disposição do Brasil no globo. Nós temos uma disposição vertical, enquanto os nossos concorrentes todos têm uma disposição horizontal. Então, a nossa distribuição dos recursos naturais renováveis, ela é mais equânime. Enquanto nós temos um estado enchente e outro em seca, isso nos dá uma garantia de abastecimento interna e internacional também. Então, isso é um ponto favorável para o Brasil, de ter uma segurança alimentar. Agora, nos falta é um crescimento econômico sustentado. Eu não falo de dois dígitos, como a China tem sido uma coisa, mas que nós tenhamos aí 3%, 3,5%, seria o paraíso já, né, para uma retomada de crescimento sustentado e até para um equilíbrio da nossa balança comercial, né?
Agora, Marcelo, você falou que nós somos o segundo demandante aí de trigo do mundo, perdemos apenas para o Egito. A gente tem potencial de ser autossuficiente? E da onde viria essa autossuficiência, na sua opinião?
Olha, eu percebo, eu não sou muito defensor de que a autossuficiência é o caminho, tá? No momento que tu é autossuficiente do produto, tem que ter uma logística de distribuição e tudo aquilo que vem depois de ter produzido tem que estar muito bem organizado para que não existam bolsões, como acontece aqui, de liquidez. Nós temos problemas de liquidez muito grande no Rio Grande do Sul e no Paraná. Mas, olhando a tua pergunta objetivamente, sem particularizar, eu vejo que o Brasil, especialmente no Cerrado, nas áreas irrigadas, tem o potencial de substituir a Austrália, especialmente como abastecedor de trigo da Ásia, para trigos de excelente qualidade e até para trigos de biscoito e outros produtos, porque o trigo tem uma característica agronômica, que eu não quero aqui pecar, até por a minha ignorância da profundidade do assunto, mas ele tem vantagens agronômicas que compensariam substituição de um plantio eventual de outra cultura, e vantagens para a cultura subsequente pela participação do trigo no período que seria de vazio sanitário ou até onde não existe, onde teria que se irrigar a cultura. O trigo é uma cultura irrigável, com grande potencial de consumo, até porque a indústria nacional, com aquela questão do câmbio que nós falávamos antes, ela percebe e ela perde recurso que ela não ganha na venda de farinha. Ela compra o trigo em dólar e vende em reais a 90 dias de prazo, quer dizer, a conta não fecha. No momento que tiver um abastecimento interno de trigo em reais, isso já traz um conforto para o comprador, para quem se abastece de trigo, de que pelo menos a matéria-prima não vai ter um solavanco de preço, né? Não vai aumentar o teu custo de matéria-prima enquanto o produto acabado não sobe.
Essa produção no Cerrado, ela tem potencial para crescer em quanto tempo, Marcelo?
Eu acredito que em 8 anos, se for feito um trabalho da Câmara Setorial das culturas de inverno, e aí a cultura de trigo pode até gerar uma câmara especial, como existe a de milho, a de soja, né? Nós podemos alcançar em 8 anos uma produção muito importante mundial, porque as produtividades do Cerrado alcançam 6 mil quilos por hectare, enquanto no Rio Grande do Sul nós alcançamos 3, 4 mil quilos. Claro, eu estou falando de médias, né? Não estou falando do melhor ou do pior momento, né? Imagina que com toda a área que existe de Cerrado, com altitude de 480 metros acima, nós temos aí alguns milhões de hectares que são usados para outras culturas, ou às vezes até ficam no vazio, o potencial que o Brasil tem de abastecer. Imagina que 30 milhões de hectares é fácil alcançar, considerando toda a área do Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, né, Distrito Federal, ali tem áreas já sendo plantadas, Bahia, Minas. Então, existem áreas muito grandes ainda a serem exploradas. E, além disso, além do ganho de área fisicamente e de produtividade, que é automático, no momento que a área do Cerrado começa a crescer, essa produtividade é automática, ela já acontece hoje, existe o ganho tecnológico, que a gente não tem nem como prever, porque as obtentoras, as empresas de tecnologia que nós temos instaladas no Brasil, com excelentes cabeças, né, pensantes, aí, com potencial de produzir variedades genuinamente brasileiras, com características de atender a indústria em tudo que ela precisa. Então, eu sou muito otimista. Eu sou apaixonado pelo trigo. A minha vida eu devo ao meu sucesso e a todas as coisas que eu tenho ao trigo. E eu sou otimista quanto ao Brasil, e não assim um sonhador desvairado. Eu acho que o Brasil tem um grande potencial. A gente tem que pensar nele como uma empresa e não como uma mãe, né? A gente tem que pensar nele, visitar a mãe, beijar ela, mas a gente vai trabalhar todos os dias na empresa, né? Então, a gente tem que pensar no Brasil como uma empresa.
Pode ser um ano bom para o trigo, resumindo a nossa conversa, Marcelo, para o trigo brasileiro, produtor que investir no trigo, pode ter sucesso esse ano?
Pode ter sucesso, sim. Tem que planejar um pouco a sua comercialização. Hoje existe essa tecnologia do silo bag, tem que pensar nisso, tem que começar a pensar nisso como uma alternativa. Aqueles que possuem condições de secar o trigo em casa, os próprios cerealistas, cooperativas, essa TEC do agro que está sendo votada, não terminou de ser votada ontem, na questão aí do uso da CPR, que é um perigo. Aceitar CPR em recuperação judicial, para quem dá o crédito, é um perigo. Tem que substituir a garantia, então, se a CPR for usada. Mas para os cerealistas, cooperativas, produtores, toda a cadeia que precisa armazenar trigo precisa de crédito. E é um crédito muito mais barato e é um custo mais barato para a sociedade brasileira financiar armazenagem do que financiar a estrada. Então, enquanto nós temos em outros países 86% da produção de grãos armazenada na propriedade ou na circunvizinhança da propriedade, no Brasil ela está nos portos ou sobre caminhões, sobre navios e sobre vagões. Então, nós temos que tirar essa armazenagem de sobre rodas e passar essa armazenagem para dentro da propriedade ou nas vizinhanças da propriedade.
Muito bem. Tá aí, então.
Sucesso vem.
Tá aí, então, a análise do Marcelo De Baco aqui para a gente. O mercado do trigo tem potencial. Quando a gente olha principalmente para o cenário internacional, existe um desequilíbrio aí entre oferta e demanda, o que mostra que tem aí uma chance bastante grande dos preços no mercado internacional melhorarem. Quando a gente olha para o Brasil, melhor ainda, porque o Brasil tem essa capacidade de repente, participar aí de pelo menos uma fatia desse mercado que está sendo deixado de lado, entre aspas, né? Porque muitas vezes é questão climática, outras vezes é decisão de redução de área mesmo, mas enfim, quando é questão de climática, a recuperação da área pode acontecer na safra seguinte, mas o importante é que nesse ano a tendência é bastante positiva aí e o trigo pode ser uma alternativa bastante importante de produção aí na segunda safra. Meu caro, obrigado, viu? Volte sempre.
Obrigado, boa semana.
Valeu, um abraço para você. Tá aí, Marcelo De Baco, De Baco Corretora, conversando com a gente direto lá do Rio Grande do Sul. Deixa eu passar de novo, só para a gente encerrar aqui, os preços do trigo no mercado internacional, lá na Bolsa de Chicago. Trigo continua subindo, olha aí, o março, 5,56, 13,25 de alta. Maio, 5,54, 13,25 de alta. Julho, US$ 5,53 por bushel, 12,75 de elevação, e o setembro, US$ 5,59 por bushel, 12,5 de alta. Números ainda em andamento, o mercado continua operando lá em Chicago, a gente vai ficando por aqui, mas na sequência tem o mercado do boi, continue com a gente.